Bethesda!
Não sensacional!
Para ganhar o jogo! Para ganhar o jogo!
And it go like, it's 4th and 10. I'm trying to win. It's 4th and 10. I'm trying to win.
Baby, you the center of the quarterback. Quarterback. Bend it ass over, shoulder, with your back. Throw it on, baby, baby, shoot it up.
A Bolsa View está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Kodoji e estamos de volta, meus amigos.
Ah, a Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Arthur Alves e fala aí seus microfones de webcam.
Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net, senhoras e senhores. Eu sou Pedro Betânia e quem diria, né? Quem diria, cara?
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net e está começando o último Fumble na Net, meus amigos. Estamos chegando sem a menor surpresa para vocês. Título já está entregando, capa já está entregando, a abertura deste programa já entrega exatamente o que vocês não queriam ouvir, mas estamos eu, Kodoji, Arthur
queriam.
E Betânia, como vocês estão vendo. Justo.
Alguns queriam.
Justo. Prefiro manter uma visão otimista do mundo. As pessoas
não, mas
estão
é a gente mesmo, Danilo.
Gosta.
Eu tô falando da gente mesmo. Alguns aqui queriam que acabasse logo já, inclusive. Não
isso
sou eu.
Sem,
denúncias,
sem conspirações,
denúncias.
Sem momentos. A gente vai passar por uma despedida, a gente vai... Sabe quando você senta na varanda, acende o cigarro e é... Bons tempos aqueles. Então segura-se, se segura aí na sua cadeira, porque a gente vai fazer isso agora.
Vai ter
então,
recado,
né,
do Fumble na Net?
Claro.
Segue a gente no Spotify, segue no Deezer, dá 5 estrelas.
Pô, dá uma moral pra esse último episódio aí pra nós, né, mano? Faz a boa aí pra gente, dá um like aí, compartilha.
Retire
aí,
as suas 5 estrelas, se você gosta. Ajude esse
então,
programa
né?
A sumir dos algoritmos.
Quer saber, ó, já vou pedir agora em começo, então. Manda um recadinho pra gente lá no Twitter.
Isso, isso
na net
sim.
Lá, pô. Dá uma moralzinha pra gente aí, pô. Último famblinho aí.
Diz quando,
caralho.
Diz quando que você começou a ouvir, qual foi um dos seus primeiros programas, se você se lembra, né? Há quanto tempo você conhece a gente e tal. Dali, faz um... Dá uma
quem
despedidazinha maneira. É, quem te apresentou, como é que você conheceu a gente e tal. É uma interaçãozinha legal, né? Já que esse aqui é o último programa mesmo, né?
Fala galera, aqui quem fala é o Bernardo Polpacho, sou um dos hosts e co-criadores do Noaro Podcast, podcast da NBA, que acabou surgindo aqui do Fumble na Net, cara. Pra quem não sabe, eu era editor e também participante do programa por um tempinho atrás, meados de 2018, mais ou menos, até a criação do Noaro, né, cara. Então, com o fim do Fumble na Net, né, cara, eu só tenho que deixar uma mensagem de agradecimento pra todo mundo, principalmente pros ouvintes, tá? Muito obrigado por ter acompanhado a gente, muito obrigado por ter feito essa comunidade legal, né, cara. Cara, eu acho que fico muito agradecido por todo mundo, né? E eu agradecer primeiramente o pessoal de todo mundo do Fumble na Net, o pessoal da rede, todo mundo que tá lá no podcast. São muitas pessoas, muito gente divertida, são muitas pessoas bastante inteligentes e que se tem muito a contribuir, né? Com as opiniões delas sobre o esporte favorito dela, né? E também agradecer muito o pessoal do Fumble na Net, né? Quero agradecer o Kutoji, o Danilo, o Arthur, o Pedro, a Mayara, né? O Guilherme, o Rafa Marins e o Jeff, que não tive a oportunidade muito oportunidade de gravar com eles, mas eu sei que eles foram uma adição muito bem-vinda à equipe, né? Eu agradeço, eu faço esse agradecimento principalmente porque foi o Fumble na Net onde eu tive a minha primeira oportunidade de poder trabalhar com áudio, né? Trabalhar com podcast em si e que me deu a inspiração de criar o meu próprio podcast, né, cara? Então, eu fico muito agradecido por isso porque o Kodoji, o Arthur, né? Eles me ensinaram a editar e eu fico muito feliz por causa disso porque é minha profissão hoje em dia, então é realmente só agradecimento, cara, cara, e infelizmente acaba, né? A vida muda e a gente tem nossos próprios afazeres a se responsabilizar, né? Então, de novo, obrigado a todos, foi uma bela jornada, né? A gente espera que a gente possa voltar um dia, quem sabe, né? Bom, não custa sonhar, né? Um momento mais tranquilo de todo mundo nas suas vidas, né? Mas tá tudo certo, foi uma ótima jornada, de novo, agradecimento a todo mundo, né? E é isso, gente. Até a próxima, espero que César continue acompanhando a gente, eu tô lá no Noaro, e todo mundo lá da Rede Fambonanet, vamos continuar nos apoiando, e é isso aí, muito obrigado a todo mundo, e muito obrigado de novo, Fambonanet, foi uma bela jornada.
Mas sabe que eu tava, hoje de manhã, eu acordei, né, falei, caraca, velho, 2022, a gente começou em janeiro de 2015, são 7 anos já, né? São
não, 7... Eu acho que a gente começou em dezembro de 2014.
Não, foi publicado em janeiro de 2015.
8 de janeiro.
Mas a gente gravou no final de 2014.
Não, mas daí isso não conta, né? Porra, o filme do Vingadores, ele conta no ano que ele saiu ou no ano que ele gravou?
Boa pergunta.
Hein?
Boa pergunta. Mas aí, porra. Mas é a mesma lógica pro Famblinho?
Sim, claro que é. Claro que é, porque já a data de publicação é o que conta, pô. E aí, eu falei, caralho, velho, são 7 anos e pouco de Fambonanet.
Já que a gente tá falando aí de dezembro, janeiro, quando começou, quando que não foi, já foi revelado, Danídio, o código secreto que já foi mencionado, sei lá, uma edição a 200 programas, que é o fambonanet.com.br/código secreto, que você acessa material de bastidores.
Rapaz, como é que as pessoas... Antes era super tranquilo de ouvir o piloto. Eu não sei se ainda é possível. Eu sei que... Dava
pra ouvir o piloto? Cara, eu acho que eu nem tenho mais o arquivo do piloto.
Dava. E isso foi falado num programa, inclusive. Danilo deu o Konami Code para o pessoal poder acessar o piloto, mas acho que ninguém chegou a ouvir, né?
Ninguém chegou a ouvir. Era bem fácil, porque todos os episódios ficavam exatamente na mesma pasta no servidor, e era Fumble na net, underline, o número do episódio. Era só colocar underline 000. Mas agora não tá mais lá, então não tem como ver. Eu vou buscar, eu devo ter isso guardado, e colocar a abertura do programa, se ainda tiver. Se não tiver, infelizmente vocês perderam um péssimo momento da nossa história.
E aí? Estamos aqui em definitivo no Fumble na Net, meus queridos, este podcast maravilhoso de futebol americano onde ninguém manja nada. Eu sou o Kodoji e estou aqui com a minha bola oval, a minha mesa oval, né, para discussão. E temos aqui o nosso querido Defensive Tackle, o Pedro Betânia, ou Betânia...
É, o Betânia é mais bonito e defensive tackle não, nose tackle, tá? Eu fico na frente do center, é um pouquinho diferente.
Olha só, a gente também tem dois entusiastas aqui, tal qual como eu, Danilo Batista, o nosso querido Danídio.
Olá pessoal, eu que sou de futebol americano, o máximo que eu faço é segurar a bolinha pro chute. Você é o nível.
E também temos aqui o nosso querido Arthur Alves.
Eu, que muito provavelmente seria o Anquan Bolt, no wide receiver mais físico da NFL.
Olha só. Ó, o mais físico, que parece um chassi de frango.
Físico de jogador de porrinha.
Olha, cara, o Odell Beckham Jr. é mais forte do que você, velho.
Mano, a Maria Bethânia aí que tá presente é mais forte que eu, mano.
Não, mas cara, ele é mesmo.
Que... eu sou mais forte que o Kodoji, se bobear.
Não se deixa enganar pelo apelido.
É,
cara. Olha só de cabelo.
Exatamente. Só mas, cabelo. Enfim, meus queridos, a gente tá aqui no nosso primeiro Fumble na Net, esse podcast onde nós vamos comentar sobre a rodada, as notícias que impactaram no mundo da NFL, né? Esse esporte maravilhoso que a gente tanto gosta, né? Os resultados... Enfim, vai ser um apanhado geral da rodada, né? Então, apresentar aqui para vocês como que vai ser, mais ou menos, parari, parará, né? E, bom, a gente pode começar com as notícias da semana, né?
Exato.
O começo, né? O começo é sempre assim, pô. O começo é muito difícil. Porque a gente já falou algumas vezes, né? Esse começo, assim, quando você dá início a um programa, a um projeto novo, as pessoas ainda não têm a mesma malícia que a gente tem hoje em dia, de saber quando uma pessoa parou de falar, as mesmas deixas e tudo mais, né? A gente ainda tava se conhecendo ali. A ideia que eu tinha falado é, bora gravar 3... pilotos, pra gente se acostumar, né? A gente gravou um, e aí o Betânia pegou e falou assim, não, quer saber? Esse aqui já tá ótimo, velho. Vamos gravar o primeiro programa pra valer mesmo. Não vamos gravar 3. Eu
sou emocionado, mano. Me deixa, cara.
E aí até foi isso, cara.
Isso já era semana 17. Se a gente fosse gravar 3 piloto, a gente perdia a temporada, né?
Não, mas então, a minha ideia sempre foi de começar na temporada seguinte, né? Mas daí deu certo que a gente gravou realmente durante a semana dos playoffs. E
cara,
gente,
eu vou te falar que eu acho que
pegou
que
e
que
funcionou,
eu acho que
cara,
isso que tá fez ligado? Dar certo mesmo, tá ligado? Porque, tipo assim, quando a gente terminou de gravar naquela temporada, veio já a ideia da gente, tipo, não vamos parar, tá ligado? E eu acho que isso foi o que, tipo, tornou o Fumble na Net um projeto diferente. Primeiro que, tipo, naquela época não tinha muito podcast, né? Tinha, tipo, a gente,
tinham bem poucos.
2 ou 3, né? Era pouquíssima coisa. E
se
eu acho
tinha que 10, era muito.
Não tinha, não, não tinha 10.
Tinha um que 10. Saía, mas assim, a periodicidade ia pro caralho, né?
É, e aí, tipo, a gente veio com a proposta de falar sobre futebol americano, né? Falar sobre a NFL, tipo, como o Kodoji sempre falou, e eu acho isso muito foda, né? Porque hoje, acho que mais do que nunca, eu sempre brigava comigo mesmo quando eu ouvi o Kodoji falando isso, mas hoje eu entendo. A gente é entusiasta de futebol americano, né? Tipo, a gente gosta pra caralho desse esporte e tudo mais. Mas a gente, tipo, teve essa sacada de, mano, vamos falar sobre a história do esporte, porque realmente tem muita coisa pra contar. E eu acho que aí, sei lá, o meu lado jornalista não deixa eu não pensar que, mano, a gente fez um grande serviço pro, tipo, a gente olha o que é o futebol americano hoje no Brasil, tá ligado? Como ele cresceu como esporte, como cobertura de imprensa e tudo mais. Eu acho que, tipo, a gente fez um trabalho do caralho quando a gente para pra olhar pra trás e ver, tipo, mano, tudo que a gente fez, tipo, em 2014 a gente tava fazendo análise de draft, tá ligado? É um bagulho que hoje, mano, a gente vê aí os meninos indo pra NFL Brasil, tipo, fazer programa. Tipo, os meninos que começaram com a gente lá atrás trabalhando numa filial da NFL no Brasil, tá ligado? Tipo, o Rafão tá lá trampando na NFL. E, pô, olha com o que a gente pensou lá atrás, tá ligado? Acho que o fato da gente ter começado no fim da temporada e ter tido a sacada de, tipo, trazer conteúdo sobre futebol americano, acho que foi isso que, tipo, mano, fez o Famblinho, acho que até a gente mesmo gostar, tipo, de fazer o Famblinho, tá ligado? Tipo, aprender mais sobre aquele bagulho que a gente gostava tanto, aquele esporte que a gente, até hoje, né?
É, eu tomei como uma parada meio pessoal, porque a gente sempre via highlight de jogador que jogou ali nos anos 2000 e tudo mais, e aí a gente começava a acompanhar alguns conteúdos, assim, alguns vídeos de jogadores que jogaram nos anos 90, anos 80, e eu sempre gostei muito de conhecer a história de alguma coisa, tá ligado? Eu sempre gostei de, por exemplo, a disciplina de história na escola mesmo, história de algum lugar, de algum povo, de alguma equipe. Eu acho muito da hora isso, cara, você aprender essas coisas, e às vezes você analisar, por exemplo, fazer análise com o que acontece hoje em dia, por exemplo, saca? Acho isso muito da hora. E aí a gente tomou de trazer esse tipo de pauta pro Fumble na Net, cara. E funcionou muito legal, porque a gente, não é que a gente se eximia de responsabilidade, mas a gente sabia até onde a gente tinha a nossa limitação, e a gente também não queria fazer uma coisa mega vazia, a gente queria estudar, conhecer mais, até pra gente conhecer mais, mas pra passar pros outros também, velho. Então foi algo muito da hora, assim, essa pegada que a gente sempre teve, né, de momentos históricos, de falar sobre um time, de falar sobre um jogador, de falar sobre um documentário foda, que trazia o contexto socioeconômico de uma região dos Estados Unidos, sabe? Todas essas coisas eram muito, muito fodas, velho. E eu acho que o que fez o Fumble na Net ser especial foi isso. Não porque os outros... Porque, assim, os outros podcasts tinham um jeito deles de ser especial. O nosso era dele. desse jeito, tá ligado? Os outros gostavam de se dedicar mais, principalmente durante a temporada, de fazer uma análise mais profunda durante a temporada, de fazer uma análise mais pros torcedores, né? E a gente gostava de na época da temporada, conversar sobre isso, e fora da temporada, tentar puxar algum conteúdo a mais, né? Porque a NFL morre enquanto tá no off-season, né? Até porque off-season é gigante, e funcionou, velho. Funcionou muito bem.
É, e até juntando nessa questão de a gente ter mantido a regularidade na off-season, né, especialmente ali nessa, na primeira temporada, né, foi excelente pra gente criar a nossa própria química, né, a gente chegou na temporada seguinte já com um tempo de gravação muito melhor, uma noção, enfim, do andamento do programa, do que era necessário para se gravar um podcast, e foi, né, usando esse termo, né, mas enfim, fidelizando a audiência, é, justamente por conta dessa periodicidade e desses assuntos variados que a gente tratou por aqui, né? A gente, lógico, né, falava do não bola em campo, né, mas enfim, o bola voando, o bola oval voando, enfim, a parte ali, as quatro linhas, mas também mesclava muito bem com todos os outros aspectos, né? Jogos históricos, jogadores históricos, fatos marcantes, listas e por aí vai.
Que é um espírito que guiou o Fambonanet por muito tempo, assim. Se Betânia usou e continua valendo, né, que a gente é muito mais entusiasta do esporte do que especialista, a gente sempre teve consciência do que era o limite. Então, se a gente vai... A primeira off-season aí foi um marco, porque quando a gente foi chegando no último mês, a gente viu, pô, vai começar a temporada e a melhor pauta possível é um preview de temporada. Saber o que dá pras pessoas, o que elas podem esperar de cada time. Só que a gente foi conversando entre si, vendo que, pra falar do próprio time, isso já é bem claro, eu sou torcedor do Steelers, quando eu já torcedor do Patriots, Arthur com 49ers e Bethany com Packers, a gente já viu que falar dos próprios times era super fácil, mas tinha uma grande quantidade de times até que era terrível, que a gente ia ficar enrolando, a gente ia fazer o lugar comum, basicamente fazer o que a ESPN transmitindo a Copa do Nordeste, assim, tipo, essa torcida bonita aí, né, pô, esses times, esse futebol alegre, esse time jogando pra frente,
essa ou, galera bacana,
pra vocês que não acompanham o futebol nordestino, assim, é como a galera trata o time africano em transmissão de Copa do Mundo, tá? Futebol
muito
alegre.
Raçudo.
Isso. Os caras já vê, ah, não, esse atleta aqui claramente ele é um cara mais atlético e é assim que vai funcionar. Quando a gente viu que o nosso limite não ia dar um programa maneiro, a gente fez o que virou a marca do Fambonanet. A gente foi atrás de pessoas que entendiam pra vir falar com a gente. E disso, quando a gente viu, quando eu vi, pelo menos, a entrada que a gente tinha no universo de quem cobria NFL, isso já trouxe a ideia seguinte, o passo seguinte da história, que foi sair só de um programa para uma rede. Isso e mais outros fatores. Mas esse foi um das paradas centrais. Então foi sempre nesse sentido de a gente sabe até onde a gente consegue, a gente pode fazer uma versão menor disso aqui para testar se funciona. Se funcionar, a gente bota para frente. Essa prototipação aí de podcast foi sempre um foco que a gente teve na produção.
No fim das contas, isso é muito o que os podcasts fazem, que é quando você quer tratar de uma maneira mais aprofundada, você leva uma pessoa que entenda do assunto de maneira profunda, e se a pessoa falar alguma bobagem, você põe a culpa nela, entendeu? E aí é isso, cara. O especialista tá ali, não é só pra dar conteúdo, é pra pôr a culpa também, cara, pra se eximir de qualquer responsabilidade, entendeu? Mas falando sério, porque foi como pô, na época que a gente começou o Fambonanet, o Tampa Bay Buccaneers, por exemplo, não era nem 10% do que é hoje. Era um time muito diminuto. Era um time piada, tá ligado? Tinha uma jersey horrível, pra começar, né? E ele não tinha expressividade nenhuma. Era um dos sacos de pancada. E, cara...
Quarterback do Bucks?
Nossa, velho.
Cara, a gente pegou o Freeman, assim, em 2014... 2015, né? Tem pra 2015.
É. Então, assim, era o tipo de coisa que não tinha como a gente estudar o time e falar bem dele. Então a gente tinha que tentar procurar alguém que cobrisse, acompanhasse o time, torcesse pra poder fazer isso, velho. E isso aconteceu com vários outros times.
Correção, porque eu preciso fazer essa correção. Não era ele, não, cara. Era de James Winston, primeira temporada dele. Mas sabe quem era o cara que tava lá antes dele?
Mike Glennon.
Mike Glennon, o famoso cabeça.
O cabecinha,
cara. O cabecinha, velho. Meu Deus.
Então, velho, era isso. A gente não tinha... A maior parte dos times que tinham maior engajamento, maior informação, eram os outros. Então a gente trouxe pra colocar, não só pra gente tirar um pouco da responsabilidade, mas pra gente trazer gente que soubesse do que tava falando também, entendeu? E isso sempre funciona. Porque quando você traz alguém que sabe o que tá falando... A pessoa que conhece, né, que conhece um pouquinho mais, por exemplo, um outro torcedor do Bucks, nesse exemplo que a gente tá dando aqui, o cara ia falar, pô, é verdade, isso aqui realmente tá acontecendo, assim, com o time, papapá, papapá. Então é muito mais interessante, dá muito mais conteúdo, dá muito mais informação, né, do que a gente tentar ir atrás. Porque, querendo ou não, cara, são 32 times e tu não consegue pegar conteúdo e qualidade de conteúdo pra 32 times pra você falar, velho. Não dá. Nem o pessoal na TV hoje em dia faz isso. Não tem como. Por isso que a gente, às vezes, tem muitas vezes as pessoas falando, porra, esse comentarista é horrível quando ele vai falar de pau time. O pessoal lá que fez, que ficou rindo do grafite, por exemplo, que ele nunca achava que um time do Nordeste ia ganhar, ou do esporte, alguma coisa do gênero, no ano passado, que os palpites dele era sempre que o esporte ia ou perder ou empatar, nunca que ele ia ganhar contra algum outro time. Então é esse tipo de coisa, velho. Às vezes as pessoas não sabem, quem tá criando conteúdo realmente não tem profundidade pra falar sobre determinado time, determinado jogador, e é normal.
E se eu te disser, Kodoji, que nesses previews, 4 times não tiveram cobertura de pessoas externas. Teve que a gente mesmo fazer.
Sim, sim, eu lembro disso. Eu não lembro quais que eram, mas eu lembro então, que teve time que
que a gente nunca teve, né?
O primeiro é o St. Louis Rams, que ainda era St. Louis. Você vê quanto tempo já faz. O segundo é o Cleveland Browns. O terceiro é o Baltimore Ravens. E o quarto é exatamente o Tampa Bay Buccaneers.
Tampa Bay Buccaneers.
Fala galera, Dani Kowalski do Esportismo aqui, passando para dar um oi e ao mesmo tempo um tchau para a galera do FanBonanet que tá fazendo seu último podcast hoje com carinho e ao mesmo tempo uma dorzinha no coração que eu gravo essa despedida porque foi o FanBonanet foi o primeiro podcast que eu participei. A Jaque, que é uma amiga minha até hoje, parceira, foi quem me chamou para gravar com eles, com os meninos. E foi assim que eu entrei na produção de conteúdo da NFL. E então eu posso dizer que o FanBonanet faz muita parte do que eu sou hoje em relação à produção de conteúdo de NFL. E além disso, o que os meninos puderam contribuir para a difusão do esporte, para a difusão do futebol americano aqui no Brasil é de grande significância. Então eles estão de parabéns. A gente sabe que é difícil encerrar um ciclo, mas assim é a vida, e eu só posso agradecer por tudo que os meninos já ofereceram a nós, desde o nosso outro projeto, o NFL Luluzinha Club. Os meninos sempre hospedaram os nossos podcasts, sempre participaram com a gente, sempre ajudaram a divulgar, e além disso formou-se também uma amizade, uma parceria, não só com eles, mas também com os outros perfis. Eu tenho amigos que eu formei justamente por causa da produção de conteúdo da NFL, e a isso eu sou muito grata, e os meninos do FanBonanet são parte dessa rede. Então é complicado, mas a gente sabe que os meninos já fizeram a sua parte, e assim é a vida. Então, para os meninos Danídio, Kodoji, Pedro Betânia, o Aitor, que não faz mais parte da equipe, mas também é torcedor do Niners, como eu, não posso deixar de falar dele. Tudo de bom para vocês, meninos. Muito sucesso. Seja o que vocês forem fazer na vida agora, eu sei que vocês vão ter muito sucesso, muita prosperidade. Tá bom, galera? Eu vou parar antes que eu comece a chorar. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até mais.
Só que aí você de casa vai entender, existe uma grande diferença entre a ESPN, ou qualquer canal que esteja cobrindo oficialmente um esporte, fazer isso, porque eles literalmente são pagos para isso, e os amadores terem esse tipo de responsabilidade. E a grande diferença também entre quatro pessoas, cada uma dá uma estudada em um time, é super diferente do que a gente tem que cobrir 32. Porém, se você for olhar, se for avançando na linha do tempo, pega o preview de 2021. A qualidade de conteúdo, mesmo que fosse só a gente fazer, é completamente diferente. Por exemplo, a gente conseguiu, nesses últimos anos, fazer programas dando preview de situação de quarterback, preview de situação de head coach para todos os times, com muita tranquilidade. Porque a gente passou a ser não só entusiasta do esporte, de ligar a TV na hora do jogo e assistir, mas de estar sempre com a informação circulando, opinião de várias fontes diferentes para você ir construindo a sua, vendo uma quantidade razoável de jogos, e aí você conseguia montar linhas de argumentação suficiente. Se a gente precisasse, a gente fazia, mas essa participação sempre foi um lance que a gente foi levando, porque... Até porque era mais divertido de fazer com as pessoas, apesar do grande trabalho que sempre deu. E porque dava esse contato, né? Você transformava o podcast não só numa questão de público, mas também de crítica. As pessoas que estavam ali produzindo também iam conhecendo o programa. A gente tinha essa divulgação mútua aí. Sempre foi ajudando. Então, a gente sempre viu o que era o nosso limite, mas esse próprio limite, enquanto a gente foi produzindo, foi aumentando ao longo do tempo. Vocês chegaram em algum ponto que vocês perceberam a diferença, assim? Não só de estar habituado a produzir, mas também de entender o negócio e conseguir deslanchar tranquilo?
Cara, a primeira vez que eu joguei Madden, sabendo o que eu tava fazendo, cara, foi uma delícia. Porque, mano, a gente, tipo, é o que você falou, né? A gente foi se aperfeiçoando. A gente começou só curtindo muito o esporte, mas é aquilo, conforme você vai... Pô, toda semana a gente tinha uma nova pauta, a gente tinha que estudar, a gente acabava conhecendo sites, conhecendo jornalistas, conhecendo blogs, conteúdos, lugares onde a gente podia buscar por informação, lugares onde a gente teria acesso a informações legais, e a gente tentava trazer isso porque a gente falava, porque a gente fazia. E aí é bem o que você disse, a gente foi construindo uma rede, né, que a famosa NFL TT aí, né, mano, a gente faz muito parte disso, tá ligado? Muita gente que também fala sobre futebol americano, muita gente daqui, muita gente de fora, e aí a gente, pô, é o que você falou, né, Dana? A gente tá sempre ali sabendo da informação, tá ligado? Faz parte do nosso dia a dia. Deixou de ser uma parada só uma vez por semana a gente indo ali gravar, né, e virou uma parada do nosso dia a dia. Todo dia a gente tava exposto ali ao futebol americano, as coisas que estavam acontecendo, as novidades, as transações, tudo que tava rolando. Então, hoje, a gente tem uma noção muito maior de como funciona o futebol americano, né? Pô, a gente já viu quantas temporadas, a gente já falou de quantas temporadas, a gente já viu quantos jogadores surgirem, caírem, quanta coisa a gente já não falou e viu sobre futebol americano, né? Então, é aquilo, a experiência vai trazendo essa malemolência que a gente tem aí pra poder hoje conseguir fazer, não mais, né? Não mais, mas chegar ao ponto do que a gente tava fazendo em relação ao nosso conteúdo, né? A gente realmente dominar o que a gente tava fazendo de uma maneira que, pô, a gente faz muito bem, né? Não, sem falsa modéstia aí, a gente faz muito bem.
Nada, só pra pegar assim, né? Quando você sentiu uma diferença, quando eu ganhei minha primeira Liga de Fantasy, sacanagem, mas, assim, eu não vou saber precisar um período exato, sabe? Poxa, não, depois de um ano eu senti a diferença, depois de um ano e meio, não sei, de fato eu não sei, mas na época eu até conversava, acho que desse quesito específico, conversava até mais com o Kodoji, que eu cheguei a falar um pouco também com o Danídio, sobre a questão da evolução mesmo. Não só do conteúdo em si, poxa, é saber de cabeça o sei lá, porra, se a temporada do quarterback específico em 2017 foi boa, se foi ruim, sei lá, na época a gente tratava muito de, acho que eu também, eu tinha uma fixação muito grande, né, com esses dados mais brutos, né, mais simples, sei lá, número de sacks, número de jardas recebidas, número de jardas lançadas, eu tinha uma fixação muito grande com isso, e algumas coisas acabavam até realmente sendo memorizados, né? E essa imersão mesmo no mundo da NFL com certeza foi um grande marco, mas além disso, a maneira com que eu me expressava também. Eu lembro que o Doge ficava muito puto comigo no começo, do tipo, cara, vai fazer uns exercícios vocais, fala mais devagar. Tinha uma porrada de coisa, assim, que ele falava, bicho, sério, me ajuda a te ajudar.
E depois tu pegou isso também, né?
Mas nem cheguei a fazer exercício, nem nada do tipo, não. Foi realmente...
Você fez faculdade e virou professor, cara.
Não, mas eu acredito...
Você nunca teve um professor que falava mal?
Ah,
tecnicamente mal?
Porra.
Pelo amor de Deus.
Quem nunca, mas...
Eu vou te falar que eu não... De cabeça, assim, eu não lembro nenhum, não, velho. Meus professores... Não consigo lembrar nenhum professor, assim, de cabeça que era ruim, não. Falando, assim, os professores falavam bem. Não sei, eu fiz faculdade de comunicação, né? Eu acho que o mínimo que o professor de comunicação tem que fazer é falar
bem. Ah, Bete.
Você já ouviu o ditado Casa de Ferreiro, Espeto de Pau?
Exato.
Não, rapaziada, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Comunicação virou o novo administração, tá ligado? Todo mundo acha que sabe fazer. Todo mundo, tá ligado? Tipo, ah, não, eu sei escrever, mano, então eu sei fazer comunicação. Quando a galera descobre que, velho, não é bem assim, aí você já perdeu um dinheiro pagando uma agência ruim, tipo isso.
Aí é vacilo, porque existe por aí no Brasil curso superior de influencer. Literalmente, digital influencer. Era mais fácil do que fazer comunicação, pô.
Não sei, tenho minhas dúvidas aí. Acho que eu prefiro fazer comunicação e virar digital influencer, tá ligado?
É a profissão do futuro, cara.
Não tenho dúvida, mano. É editor de vídeo de TikTok. Porra, tem uma galera que ganha uma grana com isso daí, mano. É thumb maker de corte de live no YouTube.
Meu Deus, a gente tá muito parecendo os nossos pais quando surgiu a internet. Nossa, tem muita gente que ganha dinheiro com essa coisa de internet aí, cara.
Não, mas é porque, tipo, porra, para pra pensar. Quando a gente começou o Fambonanet, essas porra não existia, velho.
Não,
a gente tá parecendo nossos pais, olha aí, tá vendo?
A gente realmente tá parecendo nossos pais. E sabe o que eu tava pensando? Cara, tipo, não existia TikTok, a timeline do Instagram ainda era por ordem cronológica, não tinha acontecido, o Trump não era candidato ainda, né?
Foi pré-pandemia, né, cara?
Porra, muito pré-pandemia. No Brasil, você comprava um litro de leite por R$1,60. Você conseguia ser feliz, cara, assistindo a NFL. E, quer dizer, eu, né? Porque eu sou torcedor do Pedro.
Kodoji e os Patriots.
E, velho, tipo, a gente tá muito... Os nossos pais falando na minha época e tal. Sabe uma parada que não existia, que o público não tinha conhecimento, mas ele já existia?
Casimiro
Miguel. Não. Inclusive, parando pra pensar, a gente já deve ter interagido tantas vezes com o Casimiro na época do esporte interativo, porque ele era o estagiário das mídias sociais, né? E a gente nunca soube, velho. E a gente nunca teve... E a gente nunca soube que tava interagindo ali com ele no perfil do esporte interativo, quando a gente fazia as nossas participações no Twitter.
Cara, isso
que louco.
Faz sentido.
A real, assim, voltando no papo de como nossos pais, sobe eles regindo e caralho, o que matou o Fambonanet foi o TikTok. Porque a gente faz um conteúdo longo e as pessoas só querem saber de conteúdo curto. Olha aí, tá vendo? Tá tudo interconectado.
O long form está morto. Caiu o ministro da magia.
Pô, mas cara, mas sei lá, eu acho que tem que ter espaço pro conteúdinho maior, assim. Eu gosto de conteúdo curto, mas, pô, eu não vejo, por exemplo, a gente conseguindo fazer o que a gente fazia de diferente do Fambinho de uma maneira muito curta. Pelo menos não de graça.
É isso.
Tem muita gente ganhando dinheiro com esse negócio de internet. Sabe quem não está ganhando dinheiro com esse negócio de internet?
Fambonanet. Mano, tá aí, ó. Vamos desmistificar essa porra, cara. O bagulho tem 8 anos e o máximo que ele fez foi se sustentar.
Então,
mentira. Uma vez a gente trouxe o Danídio pra São Paulo.
É verdade, isso é verdade.
Isso. A gente conseguiu fazer isso que eu lembro. Então. E eu acho que a gente nem trouxe, a gente pagou metade, né?
Isso, foi. Né,
pagou metade.
Mas vamos e convenhamos que se tivesse sido um evento efetivamente planejado, dava.
Dava
pra pegar. Pô,
em cima da hora, é, pra ver o Vince Lombardi.
O troféu não, grande... técnico.
É meio difícil ver o técnico, né? Mas... Ou não, né? Vai saber.
Câmara, que porra, cênica, né? Vai que colocaram ele no formol.
Mas, pô, aí entra um tópico muito foda que eu falo assim, tipo, pô, é, o Fambonanete, sei lá, pra mim ele é um projeto muito foda, porque, pô, eu sou da área de comunicação, eu sou jornalista formado e tal, eu sempre quis trabalhar com rádio, então, pô, ter o Famblinho sempre foi um bagulho muito foda pra mim. E eu acho muito louco que, né, a gente fala, o Famblinho nunca deu dinheiro nem nada, mas, porra, como um fã de futebol americano, ele me trouxe umas oportunidades, assim, absurdas, tá ligado? Pô, poder ir lá no evento da Visa e, pô, ficar do ladinho ali do Vince Lombardi. Pô, tinha um evento que rolava no Brasil, ir lá no Shopping Eldorado, a galera aqui de São Paulo podia ir lá e tirar uma foto com o bagulho. Mas não é a mesma coisa, sabe? É um negócio diferente. Você tá ali numa sala só, pô, os executivos da NFL, tá ligado?
E é um reconhecimento do trabalho também. Esse que é o ponto, né? Não é só
é um reconhecimento do QI, tá ligado?
Não, também, mas assim,
foi do trabalho. Essa foi do trabalho mesmo. E do mas QI, mas foi mais do trabalho.
Não, tudo você precisa ter boa relação boa com as pessoas, senão você não é lembrado. Isso é fato. Isso não é nada, ó, meu Deus, sabe? Mas a questão é que se você não tem um trabalho bacana, as pessoas também não vão querer te indicar, pô. Ninguém vai querer formar rede de... Não vai querer formar uma conexão com quem tem trabalho ruim, pô. Ou com um trabalho que ela não gosta, né? Porque avaliar a qualidade de ser bom ou ruim é extremamente relativo, mas assim, de quem ela gosta ou não. Então...
Hoje em dia não se tira mais dente no açougue, né?
Oi? Onde você foi, Arthur?
É...
Qualidade do trabalho, porra.
É. A especialização do trabalho.
Isso na minha vida, mano.
Depois aí da Revolução Industrial, as coisas começaram a ficar sérias. Nesse mesmo rolê de a gente ter um acesso diferenciado aí no evento de visitação do Vince Lombardi, a gente teve entrevista com o Cairo Santos. Você tava lá.
Mano, essa foi do caralho, assim. Né?
Literalmente tipo, um jogador da NFL, pô.
Tipo, cheguei lá no evento. O Cairo chegou umas 3 horas mais cedo, eu cheguei umas 2 horas. Eu tive ali, mano, um tempo com ele que só eu tive, tá ligado? Ninguém mais teve esse tempo com ele ali, mano. Tive uns 40 minutos ali batendo um papo legal, cara, super gente boa. E, mano, pô, é o que eu falo, velho, o Famblinho abrindo umas portas absurdas, assim, tipo, que sem o Famblinho eu não teria essa oportunidade, saca? É realmente muito, muito foda.
No mesmo ritmo, antes de você contar suas super experiências, o Super Bowl foi em Miami, foi o 54, eu acho. É, 54, nossa amiga Claudinha já ia viajar pra lá. E aí, com uma incrível conjunção de fatores, a gente mandou ela como enviada Fambonanete pra falar com o Saquon Barkley.
Hey, Saquon. Would you like to send a message for Brazil fans?
Yeah. 3, 2, 1. Hello, everyone. Hola, everyone.
Hola,
hi. Oi. Oi. Oi.
Yeah.
Oi.
Hola,
oi.
Spanish.
Oi. Oi.
Portuguese.
Oi. Oi. Everyone in Brazil, I'm Saquon Barkley, running back for the Giants. Actually, this is Brazil. February, so we're going to have a great time. Send love.
E eu ainda vi as fotos dela com
isso foi o Saquon, foda demais.
Trocando uma ideia. Incrível, pô. E um acesso que a gente garantiu aqui gravando podcast.
E tipo, a gente tá falando da NFL, tá ligado? Tipo, mano, a gente não tá falando da empresa aqui da esquina, mas a gente tá falando da NFL. Tipo, sabe a NFL? Tipo, o que a gente assiste é a NFL. E a NFL virou e falou assim, ô, vocês querem ir lá? Tá, opa, pode ir, mano, mas deixa. E foi bem a NFL, né? Mas foi a amiga da NFL, porra.
Tipo, tecnicamente é a NFL, velho.
É, NFL. Pô, a NFL olhou pro Fambonanete e falou, mano, e aí, vocês querem vir aqui no nosso evento? E a gente foi! Esse que é o mais foda. Tipo, mano, isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. Porque, mano, foi um dia que a gente resolveu fazer um podcast. Vocês iam fazer um podcast sem mim, mano. Vocês são os cuzão.
Não.
Sim. O plano original era o Arthur, o Kodoshi e o Danilo. Não tinha beta.
Não, aí claro eu cheguei que não. Até porque não, tu que tava... Até porque tu tava fazendo um monte de coisa pra tentar fazer parte do grupo, porra? Como é que a gente ia gravar um podcast sem tu?
É, então, alguém me falou, acho que foi o Arthur que falou que já tinha o plano e não ia me envolver. Uhum. Aí eu cheguei com a ideia de fazer também.
Olha, ouvintes, vocês olha estão aí. Vendo o processo da construção de um apartamento na mente de outra pessoa. Eu nem lembrava mais que eu tinha
falado. Até porque eu não queria, como foi dito, programa, eu não queria fazer, eu não queria começar naquela temporada, porque ela já tava se encerrando, tá ligado? Eu falava pro pessoal do grupo do Facebook, né? Não, gente, vamos deixar pro ano que vem, porque daí a gente começa na temporada e tal, não tem equipe pra gravar podcast, e eu penso, não, tem que ter um podcast de futebol americano, não sei o que, papapá, papapá, e eu não tava muito na pegada de começar naquele ano, não, cara. Então foi isso.
O Kodoji já era podcaster famoso, já. Ele
não, meus amigos, eu tô há 12 anos nessa vida. Tá 12 anos gravando podcast. E é por isso que as pessoas
pediam pro Kodoji.
Sim, até porque quem criou o grupo também fui eu. Eu comecei o grupo. Né?
Kodoji já era famoso, essa que é a verdade. No nosso meio, o Kodoji já era famoso. Kodoji tinha tipo 2 mil seguidores.
Kodoji era tipo um ex-BBB.
Um tipo, mano, em 2014 tinham pessoas importantes na internet que conheciam o Kodoji. O Kodoji é pop, velho.
Olha, não é tão mentira assim. Não é tão mentira assim.
É, do ciclo nerd ali.
Mas também não significou grandes bosta, porque essas pessoas hoje em dia nem lembram quem eu sou, tá ligado? Então.
E ninguém lembra quem elas são também.
Ah, é. Tem um pessoal aí que gostaria que deixasse de existir também, tá ligado? Mas.
Bom, por onde eu começo? Acho que pelo nome, né? Eu sou o Guilherme Alves. Eu entrei no Fumble na Net inicialmente só para fazer parte do Nuaro, que era um podcast de basquete. Entrei isso aí em meados de 2019, um pouquinho depois do meio de 2019. E foi um ano e meio praticamente de muito aprendizado. O Fumble na Net foi o primeiro lugar que abriu as portas para mim no quesito de esportes americanos. E foi uma experiência surreal, que eu não consigo descrever em poucas palavras. Foi simplesmente espetacular. Mas enfim, entrei no Fumble na Net inicialmente para falar sobre NBA. Posteriormente, passei a escrever pro site. De escritor, de redator do site, passei para editor-chefe do site. Depois, para comentarista do Fumblinho, que hoje a gente encerra por aqui, infelizmente. Mas acho que encerra com um dever cumprido, né? São mais de 300 podcasts gravados, reconhecimento no Brasil inteiro. Não tem nenhum fã de esporte americano que não conheça o Fumble na Net hoje, muito por conta do trabalho que o Danilo, que o Kodoji, que o Pedro Bettani e inúmeros outros membros fizeram, que eles fizeram esse Fumble na Net acontecer, o Fumblinho acontecer. E isso é muito por conta deles. Agradeço, né, claro, eles aqui. É pela oportunidade, e não poderia deixar de, né, mencionar aqui dois momentos que para mim foram muito marcantes. O primeiro momento, quando eu gravei meu primeiro podcast para a rede Fumble na Net, no Nuaro, falando sobre o Michael Jordan. Eu sou torcedor do Chicago Bulls, gravamos sobre o Michael Jordan e a partir daí nunca mais saí. Continuei no Nuaro, participando regularmente dos podcasts, e eu lembro, né, que desde o início eu vi que o pessoal era muito acolhedor. E um outro momento foi quando eu gravei pela primeira vez também para o Fumblin, que era um podcast sobre os Patriots, não necessariamente sobre os Patriots, mas a maior parte em que eu falei foi sobre os Patriots. Eu torço aqui para os Patriots também. E, né, falar do que a gente gosta é muito bom. E quando a gente fala isso com pessoas tão geniais quanto as que estavam comigo, é sensacional, é fora de série, é fora do comum. Então só tenho a agradecer a tudo que eu passei dentro do Fumble na Net, do Fumblinho, no Nuaro, na redação, enfim. Foi uma experiência que com certeza eu vou levar para toda a minha vida. As lives que a gente fez no Instagram, entrevistei pessoas sensacionais, né? O Paulo Mancha, o Bellatini, o Matheus, narrador da ESPN. Enfim, foram momentos que com certeza eu vou levar para toda a minha vida. Eu só tenho a agradecer. Uma pena que a gente encerra agora, né? Mas acredito que o sentimento de todo mundo é que a gente encerra com a cabeça erguida. Que a gente encerra isso da melhor maneira possível. Do jeito que, não que tinha que se encerrar, mas do jeito que deu pra encerrar e da melhor maneira possível. Enfim, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez. O meu abraço a todos os ouvintes. Não deixem de acompanhar a gente ainda aqui no Fumble na Net. A redação segue, o site segue, continuamos tendo aí as redes sociais, o Nuaro, por exemplo, segue, outros podcasts aqui da rede Fumble na Net também continuam. Então continuem com a gente, porque se a gente cresceu do jeito que a gente cresceu até hoje, é só por conta de vocês, né? Esse apoio que vocês deram pra gente, as broncas em algumas vezes, em algumas matérias, em alguns podcasts, o apoio, o compartilhamento, nada disso seria possível sem vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, vou ficando por aqui, e a gente se vê num futuro não tão distante, assim espero. Tchau, tchau.
Fumble na Net fez uma parada muito legal, clichê pra cacete, mas que foram os amigos que a gente conheceu no meio do caminho, no meio da jornada. Que a gente conheceu muita gente legal, a gente conseguiu estar junto de muita gente legal, muita gente fazendo coisa legal, né? Além do projeto ter crescido de ser o nosso podcast de futebol, do Famblinho aqui, o site cresceu de uma maneira estrondosa, né? A referência que é hoje em dia de abrigar tantos times de tantas ligas, né? De ter também...
Pra expansão, né, mano? Sim. Deixar de ser só NFL e virar um bagulho das quatro ligas e tal.
A parceria que a gente criou com as meninas do esportismo também foi algo muito maneiro, cara. Foi muito foda, sabe? Foi algo que tu olha assim e fala, puta, cara, fico feliz de estar junto com elas, assim, de estar acompanhando elas, né? De estar acompanhando de perto, porque a gente tinha uma amizade muito grande, a gente tem ainda, na verdade, né? Uma amizade muito grande com as meninas do esportismo. E de ver elas crescendo desde o projeto antigo até chegar no esportismo agora e tudo mais. E foi muito massa, velho. Foi muito legal a gente ver o esporte crescendo no país dessa maneira também, né? Que eu acho, assim, que o futebol americano, ele teve uma ascendente tão inclinada, assim, cresceu tanto, velho, de uma maneira tão rápida nos anos que, porra, acho que era o segundo país onde tinha um crescimento mais expressivo de pessoas acompanhando o esporte. Acho que só perdeu pro México. México ou Inglaterra? Não lembro agora. Um desses países, assim. E o Brasil tava lá, cara.
Fora da América do Norte, o Brasil ou é o maior público ou tá ali com a Alemanha.
Alemanha, isso. Então isso foi muito legal de se acompanhar, velho. De ver gente nova chegando pra curtir o esporte, de ver como isso impactava nas notícias que rolavam nos portais comuns, sabe? De ver notícia do Super Bowl e da temporada regular, por exemplo, no portal da Globo, que não tinha antes. Tinha, sei lá, quando aparecia o Tom Brady aqui no Brasil. E era isso que tinha de notícia. Marido da Gisele...
Quando um jogador era preso.
Quando um jogador era preso, quando um jogador desmaiava porque bateu a cabeça, que aí, né, os caras chegavam em cima pra fazer reportagem. Então, tudo isso foi muito legal de ver esse crescimento do esporte também, né, cara? Esses 7 anos, assim, de ver o crescimento, de ver tantos perfis falando do esporte e ganhando a notoriedade que merecem porque fazem um trabalho muito legal, puta, isso foi muito foda, cara. Foi foda, assim, pra cacete nesse período que a gente conseguiu ver. E aquela coisa, quando... Aquela frase mega clichê, mas que é verdade, né? A boa maré levanta todos os barcos, né, cara? A boa maré é boa pra todo mundo. Então, se o esporte cresceu, foi bom pra todo mundo. Todo mundo conseguiu fazer seu conteúdo, todo mundo conseguiu fazer aquilo que queria, e é isso, né?
Que é mais um motivo pelo qual a gente deixa o Famblinho descansar em paz. Essa expressão é muito forte. É que a gente sabe que tem mais uma quantidade razoável, assim, de outras pessoas que seguem com o trabalho, que seguem fazendo com qualidade o que a gente vinha fazendo. Seria difícil a gente largar se fosse só a gente fazendo a parada.
Sim.
A gente vê e reconhece que tem uma quantidade boa aí em português, super acessível pra você assistir e consumir. Porque agora podcast é uma parada que você assiste também, né?
Sim, tem isso também.
Eu acho que tem isso. Isso é um bagulho também que contribui pro Famblinho descansar, né, mano? O formato do podcast que a galera consome hoje mudou muito, né? Se a gente fosse tentar se adequar a isso, tipo, pra gente, tá ligado? Pô, para pra pensar. Quando a gente começou isso, o Dandan... Você tinha menos de 30, Dandan?
Tinha menos de 30. Tinha 28.
Olha aí. Olha que beleza. E uma dor nas costas a menos?
Com certeza absoluta, meu amigo.
Pois é, mano, eu tava, tipo, começando a faculdade, tá ligado? Hoje eu tô formado só, não fiz muita coisa mais, não. Mas, pô, já faz muito tempo já, tá ligado? Era tipo, o Fanblitz foi o meu projetinho da faculdade. Pô, já faz tanto tempo que eu me formei e tal. O Arthur, mano, o Arthur nem fazia faculdade.
Não, o Arthur
era uma criança.
Vagabundo.
O Arthur era uma criança. Hoje ele virou, mano, uma criança que mora sozinha, velho.
É casado,
Eu tô naquele programa, né? O Crescidinhos.
O Arthur, ele tá casado, cara. O Arthur se casou e foi morar.
Casou, mano.
E foi morar com a sua respectiva esposa, né? Eu espero que os papéis estejam bem assinados, viu, Arthur? Porque qualquer merda que der com algum dos dois, o outro tá salvo. Mas o Arthur, cara, foi. Ele saiu de um moleque de 18 anos. Pra um
que
moleque.
Servia na Marinha.
17, eu acho, na época.
Nossa, mano, lembra do Arthur na Marinha, gente?
Então.
Eu nem lembrava disso, eu lembrei agora, mano. Caraca.
Mas era disso que eu ia falar, inclusive, né? Juntando a questão do formato dos podcasts, eu acho que vem também com a nossa evolução pessoal também, né? Porque, apesar de a gente sempre ter um carinho muito grande, né? Essa obra de arte que a gente fez, né? O que a gente construiu aqui com o Fambinho, a gente nunca conseguiu ter, como a gente até falou anteriormente, a gente nunca conseguiu ter aquele retorno financeiro. Ou seja, a gente tinha que equilibrar o Fambinho junto com outros aspectos das nossas respectivas vidas. E aí, o podcast, né, a noção de podcast, a distribuição, a aceitação de podcast no Brasil foi mudando bastante, né? Foi à medida com que foi ampliando o público, foi mudando um pouco o formato, mudando ali a característica dos podcasts mais ouvidos. O próprio debate público também mudou bastante. Até se a gente for pegar até algumas piadas mesmo que a gente fazia, completamente erradas, mas que a gente fazia no começo do podcast, que eram aceitas, hoje em dia, assim, não passa nem a gente nem cogita repetir, seja em podcast, né, em gravação, em on, em off, são coisas que realmente já não se tratam mais no debate minimamente civilizado. E a gente foi tendo mais atribuições também, né, seja no aspecto profissional, no aspecto pessoal, no meu caso, né, no meu caso e do Betânia também, né, que somos dois casados aqui do Fambinho. Enfim, acabou sendo um desfecho natural e que a gente lutou contra, mas o tempo, amigos, o tempo é implacável.
Daí, e a vida continuou, né, cara? E aí, porra, a gente não tava mais tendo tempo de fazer as coisas. Quem segurou durante muito tempo ainda foi o Danilo, velho, que também...
Não, e bota tempo nisso, né?
É.
Vamos abrir um parêntese agora gigantesco aqui pra falar como o projeto Fambonanet não seria nada sem este homem.
Não seria nada mesmo. Risco. Porque o Bet é o Bet, eu vou expor o Betânia aqui, né? O
Betânia. Eu vou expor também, se for assim.
Denúncia.
Ó, o Bet, ele é, sabe aquele acendedor de churrasco? Aquele que você compra um gel assim, redondinho, você coloca ali no carvão, ele pega e acende? Então, esse é o Bet. Ele se empolga muito pra ter as ideias e tudo mais das ideias. E aí depois ele
fora
some.
É continuar.
E depois o desgraçado some.
A vida é longa, cara.
Fuder, rapaz. Aí. Ele
vida
dava
é trabalhosa.
O Bet dava essas ideias e deu a ideia,
tentava,
velho.
Eu tentava. Eu executei várias coisas. O problema é que não passou do 3. Olha, mas isso, foram, né? Foram boas tentativas, pô.
Mas daí o Danilo ele tinha um objetivo pessoal de virar o Sports Nation brasileiro, cara. E o virou.
SB Nation Brasil.
SB isso. Nation. É, SB Nation Brasil. E, cara, olha... Virou assim. Era o lugar onde tinha. A gente quase completou os times da NFL. Faltou Verdade. Pouco, velho. Faltou pouco. A gente conseguiu o time da NBA, a gente conseguiu o time da MLB, da NHL. Puta, velho, foi foda. E quem organizou isso foi o Danilo. O Danilo é uma pessoa absurda de foda, velho. Organizacional e os cacete a quatro. Porque a gente, às vezes, tinha... Porra, tem coisa da faculdade, eu não vou poder fazer isso, Danilo. Pode deixar que eu faça.
O Danilo é velho. O Danilo é sábio.
Conhece os atalhos do campo.
Exato. É isso. Ele faz a bola correr. Ele não corre mais. Ele não tinha... Mano, deu o pé, ele pum, 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 mexia os pauzinhos dele ali, a bola corria pra ele, ele não corria mais.
Vocês estão brincando, mas nesse negócio de cobrir franquia, se a gente olha, somar toda a era Fambonanete, só 3 times nunca tiveram cobertura, dos 32.
Cara, é pra chutar?
Não, é o Rams, o Buccaneers e o Jaguars. E nesse rolê, o Rams e o Buccaneers, a gente tinha uns textos saindo em algum ponto da história aí. Então, tecnicamente, só o Jaguars.
Ninguém se importa com o Jaguars.
Brasil.
Quer dizer...
É, né? Mas a gente já pensou isso também de muitas outras franquias, cara. Esse é um rolê doido, assim, que é muito visível o quanto que torcida de NFL mudou.
Sim.
Mudou em quantidade, mudou em distribuição, mudou em estilo de cobertura pra acompanhar. Claro que antes tinha o quê? Nada. E hoje tem coisa demais até. Esse é outro dos fatores que foi tirando, assim.
Coisas que a gente via de times, só times brasileiros, assim, tipo, agora tem de time...
Nem é o lance já, estão trazendo clubismo aqui pra dentro da NFL, nem é isso, porque isso é natural.
Isso qualquer tem nos Estados coisa Unidos
que tem
também.
Torcida, qualquer coisa que tem torcida.
Não, gente, eu tô falando de, mano... Acontecer. Sei lá, pecão mil grau, tá ligado? Esse tipo de coisa aqui, mano. A gente
abraçou
a NFL muito forte, cara.
Clubismo vale? Eu tava vendo Arsenal e Everton, acho que sábado. O jogo foi em Baltimore e eu tava cornetando que o jogo foi em Baltimore por nada, pô. É um estádio grande, um jogo de pré-temporada. Foda-se se é em Baltimore ou se é na Malásia, pô. Foda-se se é na esquina aqui de casa. É um campo. Mas não, pô, que absurdo. O jogo é em Baltimore. Quem vai jogar em Baltimore? Entendeu? O clubismo existe, mas a... As proporções de cobertura estão completamente diferentes, cara. Que é simplesmente um ritmo que, da vida que a gente tem hoje, que a gente quer ter hoje, não dá pra acompanhar mais. É isso. Em resumo, esse pra mim é o grande lance que resume a história. A gente não tem como acompanhar mais, a gente já tá velho demais pra o que tá acontecendo aí. Então deixa os jovens assumirem, pô.
E mesmo que a gente tentasse, a gente não, não tá... Como o Danilo falou, a gente não é ESPN pra tá recebendo pra isso. E
se a gente tivesse ganhando...
É, tipo, se fosse o nosso trabalho, a gente, e a gente tivesse uma equipe pra trabalhar junto com a gente, porra, funcionaria perfeito, tá ligado? Mas não dá, velho. Não dá pra tentar equilibrar, tipo, pegar conteúdo pra pegar conteúdo que eu digo assim, ir atrás de informação, né, pra saber do que tá falando, ao mesmo tempo que tem que estar se dedicando a uma jornada de trabalho, a uma jornada de faculdade. É foda isso, cara. E muitos perfis aqui no Brasil, gente, trabalham desse jeito, fazem dessa maneira, sabe? Tem uma equipe que não ganha um centavo, faz porque gosta mesmo, e os caras dividem ali o trabalho e o que tá acontecendo nesses últimos 2 anos, inclusive, é que muitos desses perfis pegaram e falaram, velho, a gente não tá conseguindo ganhar nada de dinheiro, o trabalho só aumenta, né? Porque a situação no Brasil também não tá muito fácil, não estamos conseguindo dar conta de fazer o perfil de NFL e cuidar da vida. Por isso que teve uma porrada de perfil que acabou encerrando os trabalhos nesses últimos tempos aí, velho. A gente não... O Fambonanet não é o único, não. Tem vários outros perfis aí que simplesmente tiveram que ou abandonar, né, ou encerrar, ou então colocar numa pausa, em hiato, pra voltar no futuro e tudo mais. Porque
ou ajustar a expectativa,
velho.
Também.
É, ou ajustar a expectativa também.
É, você, porque... sei lá, sedentário, você viu teu vizinho correndo, treinando pra maratona todo dia, de repente você tenta, eu consigo fazer isso aí também. E vai no ritmo.
É.
1 quilômetro, 2 quilômetros, você aguenta correr com ele. Mas quando o lance vai passando, você não tá naquele estado mental pra manter a maratona, você quebra, pô. Ou você vai correr até você se machucar, ou você vai continuar nessa corrida até deixar de ser divertido pra você, tá ali, e sei lá. Esse é o grande lance que trouxe a gente até aqui, né? Era maneiro fazer o programa. A gente parou quando os obstáculos já eram grandes demais pra gente ultrapassar e ficar divertido.
É.
Muitas atribuições, né, mano? A gente era um outro momento das nossas vidas, né? Não tem como. A gente cresceu, as responsabilidades hoje são outras, né? E como a gente disse, né? Fazer o Fambonanet do jeito que a gente sempre fez, né? Por mais que fosse ali do nosso jeito de falar, a gente sempre, pô, tentou se dedicar pra trazer um conteúdo com, pô, com informação certa, sabe? Com curiosidades e tal. Fazer um bagulho que fosse legal pra quem tá ouvindo poder realmente curtir aquilo ali, sabe? Tinha que ser legal pra gente fazer. E tinha que ser legal legal pra galera ouvir também. Então, demandava um tempo e tal, não era simplesmente chegar lá e gravar, né? Quando começou a virar isso, a gente já começou a perceber que as coisas estavam ficando diferentes, né? Por mais que a gente vá melhorando e vai cada vez ficando mais fácil de gravar, né? E quando a gente, tipo assim, não é que fica mais fácil, né? Fica mais natural pra gente fazer a gravação, todo o processo, né? Fica tudo mais natural de fazer. Chega uma hora que você começa a perceber que, tipo, não tá mais tão natural, tá ligado? É um natural forçado.
Isso, ele tá tão fácil que tá no automático.
Exato, fica automático. Boa palavra, sempre, né? Sempre.
É. E aí fica mecânico demais e você perde aquele... Perde o que te trouxe até ali, tá ligado?
Perde o
brilho. Isso, você tá cumprindo um trabalho que você não... Não queria estar como trabalho. Pô.
Que você não admira mais. Isso
é divertido. É. Exato, e aí quando para de fazer sentido pra gente fazer, para de fazer sentido pra gente mandar pra vocês também.
E aí é que entra, né, também... Os dois fatores, né? Essa questão, mas essa motivação interna, né? Que é você querer se renovar, querer trazer um conteúdo novo, você querer, enfim, modificar de alguma forma, né, o jeito com que você se comunica, com que você traz a informação, o conteúdo, e a motivação externa, né? Que não tem jeito, cara. É o retorno, seja ele financeiro, seja ele... Enfim, a parte mais material, por se dizer. Porque eu tô até tentando evitar botar isso aqui muito numa parte... Ah, a gente não ganhou dinheiro, foda-se, acabou, ponto, é isso. Não é bem isso. Mas tem uma parte também. Porque qualquer coisa que você faz por 4, 5, 6, 7 anos, é esperado ter algum retorno. E aí, por N motivos, acabou não rolando. E isso, assim, eu pego até pela minha parte profissional, ou profissional mesmo, né? Minha parte ali dentro de sala de aula. Nem sempre, isso, assim, independente do campo, parte da educação, saúde, administrativa, o que for, nem sempre você tá naquela vontade de ir, só que o boleto cobra, né? O boleto cobra e você sabe que vai ter um retorno ali a médio ou longo prazo, né? E a partir do momento em que nenhuma das duas contas estava fechando, essa motivação interna de, né, se renovar mesmo, de, pô, vou falar de futebol americano, que é algo que nós quatro aqui adoramos, mas que foi passando o tempo e a gente foi ficando meio inerte, mas a gente foi ficando... Vai me faltar um adjetivo agora. Mas enfim, a gente foi ficando meio... Não é dormente a palavra que eu queria
letárgico.
Usar.
Letárgico.
Letárgico. Porra, Rodolfo, eu não sei o que faria da minha vida sem você, cara.
Ah, meu querido. Fico feliz de te ajudar.
Porra, a gente foi ficando letárgico nessa situação e a gente acabou não tendo aquele retorno de outras maneiras. Porque também não dá pra negar que vendo pessoas, obviamente, especialmente fora do nicho de futebol americano, podendo se dedicar exclusivamente ao conteúdo, deu aquele estalo de que ou a gente se dedica integralmente, e aí para realmente ter um salto de qualidade, um salto de quantidade também, ou a gente não vai conseguir seguir dessa maneira.
É doido porque a diferença até tecnológica de quando a gente começou até aqui é abissal, cara. O Spotify não existia podcast, por exemplo. Até pra você ouvir já era um trabalho extra.
O Spotify existia?
Já.
Eu acho.
Já existia.
Acho que já.
Já existia. O Spotify começou aqui
2008.
No Brasil, pelo menos.
Ah,
não,
é,
não, não. Aqui no Brasil foi 2013 e 2014. Mas era só música.
Até ele chegar no Brasil e liberar o acesso pra qualquer pessoa cadastrar seu programa, puta, muito tempo. Muito tempo. A gente já tava cansado já.
É.
Quando o Spotify liberou, sabe? Fazer uma live, meu Deus do céu. Ou você era um canal de TV, ou você não fazia live. Esse é o ponto.
A gente gravava no Skype. Mano.
Não, mas a gente, ó, no primeiro ano a gente fez live. A gente fez pelo Hangout, é. Que a ideia era
mas participar. Você reconhece que era um trabalho razoável?
Não, 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 com certeza, né? Ó, dei uma de Arthur agora, né? Com certeza era um trabalho
com não e
afirma. Era bem mais amador.
Não,
bem,
nunca fiz isso.
Bem, sim, mais cru do que tem as lives hoje em dia, isso com certeza.
Isso hoje não só as pessoas sabem como fazer, como elas esperam que seja assim. Se você anuncia que vai ter um podcast hoje, a galera já vai te buscar na Twitch e no YouTube.
É, até porque hoje em dia o que se traduziu como formato podcast é o MesaCast, né? Que é o que o pessoal quer. Aí a gente... eu não quero... Eu não vou soar babaca, porque pra mim é um formato extremamente válido. Eu só tô querendo contextualizar. Pra gente, que a gente conhece podcast de antes, que é justamente o formato de áudio que vocês estão ouvindo agora, que você assina feed, ou você vai no site baixar, ouvir, enfim... É uma maneira diferente, né? Claro que esses podcasts, esses mesa-casts, eles também disponibilizam com esse formato de feed e tudo mais, né? Depois que eles fazem o ao vivo. Mas também uma pegada completamente diferente. Porque na maior parte das vezes são programas de entrevistas, né? Conversando ali com alguém. E tem um formato muito mais da pessoa explorar ali algumas perguntas mais direcionadas. A carreira da pessoa e tudo mais, do que é um assunto propriamente dito, que é geralmente quando é o que você faz quando você tem um podcast que é só o áudio, né? Quando a gente, por exemplo, sei lá, vamos pegar o pessoal do Podpah. Recentemente eles chamaram o Drauzio Varela, no dia seguinte eles chamaram o Adriano. Nas duas situações foi pra falar da carreira dos dois e tudo mais. É um papo da hora. Mas também seria muito maneiro, sei lá, se eles chamassem o Adriano, por exemplo, pra conversar sobre uma rodada do Brasileirão, alguma coisa do gênero, tá ligado? Em vez de ser só a entrevista. E o podcast que é só o áudio, muitas vezes ele tem disso, de você chamar um convidado justamente pra falar de um assunto específico e não necessariamente da carreira daquela pessoa, né? Então, são formatos diferentes, são ideias diferentes e que mudou completamente o jogo, cara. E esse formato só de áudio, ele tá ficando de lado, porque na cabeça das pessoas, o podcast é o MesaCast, é presencial, entrevista falando sobre algum assunto mais focado na carreira da pessoa.
Não, mas aí eu já acho que depende, porque tem como se achar o formato ainda ali só áudio.
Não.
Se for pegar, por claro exemplo, o podcast, só que claro, né, você vai ver que tem um jornalão centenário por trás, mas tem a Mulher da Casa Abandonada, aí você tem umas paradas um pouco mais nichadas, né? De, enfim, as séries mais fechadinhas ali, né? Tipo da Rádio Novelo. Enfim, tem como fazer, mas assim, eu só não acho que é algo tão absoluto. É mesa cast, é vídeo e ponto.
Não, Arthur, o que eu tô dizendo é que o podcast de áudio, ele tá perdendo preferência, não tô dizendo espaço, tá perdendo preferência pros podcasts de mesa, os mesa cast. E isso é uma coisa, isso é natural, velho. Até porque o próprio podcast, ele nunca foi uma mídia extremamente expressiva, do jeito como a gente sempre soube que podcast tinha público grande e tudo mais, mas ele nunca cresceu a esse ponto, vamos dizer assim, de virar uma coisa extremamente comum como YouTube, sabe? O podcast, ele sempre foi meio nichado, por mais que ele fosse grande. Ele era grande, mas ele era grande num nicho. Ele ainda era uma coisa nichada. Hoje em dia, o podcast, ele já tá grande por conta desse conteúdo que tá direto no YouTube e pelo formato desse jeito, entendeu? E não só a gente tá vendo a preferência ser por esse tipo de podcast, por esse formato, como também as empresas estão preferindo botar grana nesses tipos de podcast, ao invés de tanto podcast que é só som, só áudio, sem participação física. E muitos podcasts, inclusive, estão deixando de ser só a parte de áudio para ter a reunião física presencial para eles fazerem no formato de mesa cast. Então, assim, foi uma mudança que acabou acontecendo e é natural, velho. Daqui a, sei lá, 5, 10 anos, o formato de mesa cast vai ter alguma mudança também. Vai ter alguma...
Vai ser o TikTok cast.
Eu nem acho que vai ser isso, mas eu acho que ele vai ter ali alguma mudança de um jeito de como é feito, porque é natural, velho, ter essas mudanças. É completamente natural.
Do mesmo jeito que hoje o Spotify tá mexendo lá nas estruturas dele pra liberar esse tipo de podcast vídeo, pra liberar a transmissão ao vivo, ainda tá pros parceiros deles, mas eles eventualmente vão liberar isso daí. Há um ano e meio, quando você abria a home do próprio Spotify, ele tinha a recomendaçãozinha lá de uma playlist de bom dia, que era pra você, sei lá, tá preparando o café da manhã, comendo, ele ia botar umas 3 musiquinhas, aí bota um podcast de 15 minutos, mais umas 2 músicas, mais um outro programa de 15 minutos, sabe? Pra o Spotify simular o que era a rádio que você ligava. Você liga, sei lá, a Nova Brasil FM, ele vai tocar uma música, entra uma notícia, toca uma música, entra uma participação do amigo fã de esporte, e ele fica nessa intercalação aí. Então, mudou coisa pra caceta, e aí a gente reconhece de novo aonde é o nosso limite de que, ok, aqui, daqui pra frente, não tá dando pra gente, é melhor a gente parar com o que a gente curtiu de fazer do que tentar mexer muito na história e não ser uma parada legal pra gente. Que, pra mim, essa foi a grande lição que eu tirei disso tudo. Enquanto o Fambonanet é um hobby, que ele sempre foi um hobby pra gente, embora tenha dado tanto trabalho quanto um emprego, foi uma parada que, quando a gente ensinou. Se você, ouvinte, já deve ter visto um monte de gente falando, não, porque a gente faz isso daqui pra você, porque a gente faz o que você gosta, e pra gente, ou pelo menos depois que eu entendi essa, isso é mentira, a gente faz pra gente. Eu só faço a parada do jeito que eu gostaria de ouvir, do jeito que eu gostaria de produzir. Todas as vezes que a gente organizou uma gravação, organizou uma pauta, puxou um tema, ele saiu diferente do que eu curto, eu saía com a gravação com total impressão de, velho, isso aqui vai ficar horroroso, isso aqui vai ficar uma merda e não vai rolar, e será que eu consigo contornar isso daqui pra transformar numa parada que eu curtia? Algumas vezes isso saiu do jeito que tava, outras não.
Isso é muito louco, né? Que eu acho que entra um pouco naquele embate, a autenticidade versus, sei lá, não é marketologia, mas enfim, a publicidade também. Eu tô péssimo com palavras hoje. Eu não sei mais gravar podcast. Eu não sei mais me comunicar. Eu vivi numa...
Professor está sem palavras.
Os últimos 2 anos numa caverna. Não, em português eu não sei mais não, só falo inglês. Sacanagem! É
a produtificação do Fambonanet.
Não, mas dá pra encaixar nisso. Mas assim, que a gente vê... É engraçado, quando a gente tá só meio que do lado de fora, né? Vamos pegar mais ali o mercado da música, né? Ah, porque produtor tal fez uma parada mais vendável, ou, sei lá, mexeu pra ficar mais pra ficar algo mais comercial, né? E aí perdeu um pouco da autenticidade do artista, que não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que passa bastante por isso. Pegando até nisso que o Danilo tava tocando, que era, a gente fez o Fambinho, né? Claro que não foi 100% do meu agrado, 100% do agrado da Nid, ou do Kodoji, ou do Betânia, ou da galera que passou também por aqui pelo Fambinho, mas foi meio que o MMC da cabeça dos quatro, né? E meio que hoje isso não é mais tão consumido. É como se a gente tivesse ficado num nicho. É como se a gente fosse, sei lá, o velho gritando pra nuvem. Que, porque no nosso tempo o podcast era melhor. E até tava pensando um pouco nisso. Que, né, quando a gente começou a falar, a fazer o Fambinho, né? Eu ia falar com as pessoas, porque eu tenho um podcast de futebol americano. Que caralho é podcast? Diabo é futebol americano? Não, futebol americano vai lá até, né? Mas enfim, aí tinha toda uma volta que tinha que se dar, e hoje, né? Hoje não mais, né? Porque, enfim, né? Hoje, metaforicamente, é o último dia, né? Mas hoje qualquer um, você anda na rua aí, não sei o que, podcast, escuta um podcast tal, escuta o outro, às vezes nem que seja mesmo esse formato mais mesacast, mas que a pessoa escute no YouTube e tudo mais, mas o termo podcast já tá muito mais popularizado. E a evolução do podcast, né? Eu não sei qual foi o ano do podcast no Brasil, se foi 2019, 2020, 2021, 2022, todo ano era para ser o ano do podcast. Teve, acredito que teve o ano do podcast no Brasil, só que a evolução do podcast caminhou para um rumo muito diferente do que a gente tinha visualizado, vislumbrado e desejado.
E aí foi o que o Danilo falou, pra gente não era algo que a gente era algo onde a gente sabia da nossa limitação, então a gente não ia conseguir fazer parte dessa maneira, então melhor pegar e admitir assim, não, a gente conseguiu chegar até aqui, e é por isso que a gente tá encerrando.
Bom, foram praticamente aí 2 anos de Fambonanet, somando redação e podcast. Acho que eu sou o mais novo de casa e de idade que fazia parte da equipe, que fazia parte de toda a produção, tudo que envolvia o Fumble na Net, e acho que valeu a pena cada segundo, cada hora de programa, de draft, que putz, era muito longo, às vezes era até meio complicado de gravar, mas no final, quando eu vi o resultado, eu acho que valia a pena todo o tempo investido. O fim de semana alternando entre as transmissões, entrando no site da NFL, buscando notícia, olhando jogos, transmissões na gringa para trazer o máximo de conteúdo toda terça-feira, para ter o máximo de coisas para falar. Nas quintas-feiras também, quando a gente fazia o nosso preview da rodada, saber o que cada time fazia, o que cada time estava precisando, qual era a importância daquela rodada, de cada resultado para cada time diferente. Acho que o programa mais legal foi o Super Bowl desse ano. A gente, putz, ficou muito tempo conversando com a presença do PP, que era um cara que, pô, eu via nas transmissões no Esporte Interativo anos atrás, e agora tava podendo falar de futebol americano lado a lado com ele. Acho que foi um dos episódios mais especiais para mim. Mas acho que fazer parte nesses 2 anos do Fumble na Net, acho que tudo foi especial. Todas as horas de gravação, todas as horas de estudo, todo o material que eu tentava juntar para trazer o máximo de coisa a cada programa. E principalmente todas as pessoas envolvidas no Fumble na Net. Acho que foi muito bom ter conhecido cada uma delas, poder ficar um monte de tempo conversando, porque ali, né, óbvio, a gente estava falando para um público, mas também era meio que uma conversa de amigos, de gente que gostava de futebol americano e que falava a mesma língua, digamos assim, e gostava de tá ali falando sobre esse esporte que a gente ama. Então acho que as companhias, as pessoas que estavam presentes no Fumble na Net acabaram se tornando muito especiais e tornaram esse tempo bem mais divertido.
Quando na faculdade eu paguei a disciplina de trabalho de conclusão de curso, né? foi metodologia científica, isso é comum em todos os ramos da academia. Uma das aulas era sobre apresentação especificamente de trabalho de conclusão de curso, né? E o professor dizia o seguinte: quando você for encerrando a apresentação, você tenta deixar uma mensagem do tipo, se a pessoa ficou voando, não entendeu nada que você disse até aqui, o que é que ela vai sair entendendo, tá? O que é que ela não pode esquecer de tudo que você acabou de dizer? Eu traduzo isso aqui como uma pergunta. Deixa eu começar com você, Arthur. Você foi o primeiro a encerrar a sua participação. De tudo que você fez dentro do Fumble na Net, o que é que você fica mais orgulhoso?
Porra, você é um pouco egoísta nessa, mas o tanto que eu
aprendi... Agora você pode, ninguém vai reclamar de você, não.
o tanto que eu aprendi, profissionalmente falando mesmo, sabe? Acho que a questão da organização... Eu sempre fui uma pessoa, mais ou menos, né? Eu ficava no meio termo ali, entre a organização e o caos completo, a bagunça, enfim, a desordem. Eu acho que... especialmente de você, Danilo, sem puxação de saco nem nada, mas eu acho que te observando e vendo mais ou menos como o Fambinho ia funcionando e tentando até às vezes fazer meio que um auxiliar ali por um tempo, eu aprendi pra caralho essa questão da organização mesmo. De coisas, desde coisas entre aspas pequenas ali, até de mexer, sabe, no Google Docs, no Google Sheets, no Google, que eu não tinha noção nenhuma e que me ajudaram muito. Né, como professor, no período da pandemia, cara, pô, eu já tava muito, muito, muito à frente, que a galera tava sofrendo e apanhando pra aprender, eu já, cara, tirando de letraça. Então, acho que é até algo que eu levo pra minha vida mesmo, até acredito que a minha personalidade tenha mudado nesse aspecto, sabe? De realmente entender a importância do planejamento, da organização, pra justamente você se poupar até de um trabalho extra no futuro. E, obviamente, outra coisa que eu quero levar pra caralho também, né? Eu tô muito palavrudo, né? Enfim, Arthur sem filtro, que é Arthur sem pi. mas quero levar muito pra minha vida também, é o que a gente construiu, né? É óbvio que é, com cada um hoje, né? Até algo que eu já falei um pouco anteriormente, tendo suas vidas, né? A pessoal, a profissional, a gente talvez não tenha, não tenha mais o mesmo contato que a gente chegou a ter, porra, no primeiro, nos dois primeiros, às vezes até nos três primeiros anos de fambinho, mas vocês são pessoas que eu quero levar pra minha vida, pra, sabe? A gente até, vou contar um pouco aqui de bastidores, né? Que a gente tava querendo fazer finalmente o fambinho presencial, que rolou, só que eu, por outros motivos, acabei não comparecendo. E é uma parada que eu quero muito que aconteça. Já visitei o Betânia. Betânia é mais fácil de visitar até, né?
Sou o único que já viu todo mundo, mano.
Já visitei duas vezes. Quero visitar o Danídio, quero visitar o Kodoji. Mas eu acho que é isso. Eu fui bem egoísta nessa resposta.
Aí é você, Kodoji.
Cara, Famblin mudou um pouquinho minha vida profissional, né? Mudou um pouquinho, não. Na verdade, ele me deu oportunidade de mudar profissionalmente. Eu sempre trabalhei voltado para minha área de formação, né? Que é para área elétrica. Então, quando a gente começou o Famblin, eu tava num estágio de projeto elétrico. E depois fiquei desempregado um bom tempo. Até que a gente começou a editar o podcast das gurias do esportismo. E isso foi me dando uma base para melhorar algo que eu já fazia muito bem, que isso é uma coisa que eu não sou modesto, não. É uma das pouquíssimas coisas que eu não tenho modéstia, que é na minha qualidade de edição de podcast. E eu consegui melhorar ainda mais, consegui melhorar meu tempo, né, aperfeiçoar mais. E hoje em dia eu tô editando para fora, né, tô com um jobzinho aí de edição de podcast. E eu vi o quanto que eu cresci muito por conta desse período onde eu tinha que editar um programa, que às vezes eu tinha 48 horas para editar um programa de uma hora e meia, né? E às vezes eu tinha que editar o que, quando a gente começou a editar o programa para as gurias do esportismo, era eu, Arthur e o Bernard, né? A gente dividia de uma maneira que a gente tentava fazer a edição desses dois podcasts. Então, eu editava os dois e cada um finalizava, né, uma parte, a metade da edição desses dois podcasts. E, cara, foi algo doido, assim, porque no começo você ainda não tá sabendo como fazer a parada direito, né? E isso mudou bastante, assim, como me planejar também pra essa questão, né? Questão de estudo pra saber o que falar, porque parece meio óbvio, mas quando a gente se prepara bem antes, fica muito evidente num podcast, ou numa palestra, ou numa apresentação de trabalho, quando a pessoa sabe do que tá falando, e quando a pessoa tá enrolando pra falar, e quando a pessoa não tem a mínima ideia do que ela tá falando. Tem gente que consegue enrolar de uma maneira boa, e tem 99% das pessoas que não sabem enrolar quando não sabem do que estão falando, né? E isso a gente percebe muito quando a gente grava podcast há muito tempo, e quando às vezes a gente tem uma pessoa que tá falando uma coisa que às vezes ela não acredita, ou às vezes ela não sabe mesmo. Então foi algo bem interessante, assim, de conhecer quando alguém tá falando bem, quando alguém não tá falando bem. E, cara, acho que o que fica também de mensagem, vamos dizer assim, é que nem tudo que você gosta fica pra sempre, né? A gente sempre tinha o Famblinho como uma puta ideia que poderia virar uma parada muito foda, e teve que chegar a um fim, pô, porque é normal, é o natural das coisas, né? E me dá muito orgulho de saber que a gente fez uma parada tão foda, por mais de 400 e poucos, 400 e quantos, Danilo? 430?
Esse tecnicamente é o 459.
450, ó, cara, mais de 450 programas, velho. 7 anos, praticamente sem ter pausa. Foram pouquíssimas vezes, agora nesse finalzinho aí, a gente ficou sem gravar, mas basicamente é isso. Basicamente é a gente ficou imparável, a gente não parou de fazer podcast nesse período todo, aí, nesses 7 anos de Fambonanet. Então, é isso, cara. São as coisas que eu tiro dessa experiência com o Fambonanet.
Pedro Betânia, que é que mais te orgulha de ter feito nessa história toda?
Assim, primeiramente, Kodoji, você é muito pra baixo, cara. Que clima triste, você acabou a sua declaração, velho. Porra, mano, que tristeza, velho. Pô, quero um quentinho no coração. Você me vem, mano, com uma bola de gelo na orelha, velho.
Betânia, eu não tô aqui pra falar coisas felizes. Vocês aqui estão, cara. Por isso que eu tô no meio do negócio e não tô no final.
Porra, cara, sei lá, tipo, o Famblinho, como eu falei, né, mano? Ele foi, tipo, um projeto de faculdade aí que... Pô, pelo fato de eu ser da área da comunicação, ter o Famboranet e pô, ver tudo que o Famboranet alcançou, dá muito orgulho, assim, né? Tipo, eu sei da minha parte do que eu ajudei a construir dentro do Fambinho, né? Falo mais uma vez aqui que sem o Danilo nada disso seria possível. Então, tipo, o Danilo, direta e indiretamente, é, tipo, mano, responsável por empregos meus, tá ligado? Porque quando eu chegava lá e falava do Famboranet, do tamanho que o Famboranet tinha, de tudo que o projetinho de podcast com os amigos tinha se tornado, era muito ali do trabalho que o Danilo fez durante todo esse tempo. Óbvio, a gente contribuiu da nossa parte, né? O Doji editou durante muito tempo, o Arthur editou durante muito tempo, eu gravei muita coisa mais pro final, tipo, todo mundo teve a sua fase de hiato, né? O Dandan foi sempre quem ficou aí ativo praticamente durante todos esses 7 anos, mas todo mundo teve sua fase ali de ter que dar prioridade pra outras coisas. Então, quando eu olho hoje pra trás, eu falo, mano, que o Fambrinho foi um projeto muito foda, porque eu sempre quis trabalhar com rádio, sempre quis trabalhar com voz e poder falar sobre futebol americano, poder falar minha opinião, tipo, poder mostrar pras pessoas que, porra, eu realmente manjo do que eu tô falando aqui, tá ligado? Tipo, o Fambrinho era isso, assim, ele era essa porta pra eu poder falar pro mundo minhas opiniões polêmicas, falar que o Gronkowski não bloqueia.
Mas é claro que ele ia falar disso.
É lógico, né, cara? É lógico. Acho que foi uma das coisas que mais marcou aí nesse tempo todo aí, foi, mano, essa história de que o Gronkowski não bloqueia. E o Engatman, né, cara? Porra, essa daí também, clássico aí do Famboranet, o Engatman Sul, né? E é muito louco, pô. Caralho, a gente tá falando de Gronkowski e de Sul. Mano, a gente começou o Famboranet, esses caras estavam, tipo, no auge da carreira deles ali. Tipo, meio que no começo pro auge, assim. Os caras tão aposentando, velho. O Gronkowski acabou de aposentar, o Sul acho que aposentou também. Ou tá, tipo, free agent, mas ninguém vai assinar, sabe? E, pô, olha quanto tempo passou, tipo. Eu tava refletindo sobre isso. Nosso primeiro draft foi o draft do Benzel, cara. Tipo, esse é o nível, saca? Tipo, mano, faz muito tempo que a gente tá aqui, a gente já falou muita coisa e, tipo, criou muito conteúdo de qualidade e, porra, o Famblinho, uma das paradas que, mano, eu mais tenho orgulho de ter trabalhado, assim, porque eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa que hoje eu uso, tipo, pra minha profissão, eu já usei pros meus projetos pessoais, pra outras coisas, assim, várias paradas eu aprendi. De várias experiências que eu consegui graças ao Famboranet, né? Então, porra, o Fambrinho, ele tem um espaço, assim, muito grande dentro do meu coração. Tipo, é uma parada que eu tenho um carinho imenso e, pô, eu vou levar pra sempre, sabe? Porque ele realmente, ele me deu uma bagagem que, porra, pelo fato de eu ser um cara da comunicação, isso vai andar comigo pra sempre, assim, sabe? Tipo, o Fambrinho, daqui 20 anos, eu vou olhar pra trás, vou falar com o maior orgulho do mundo sobre o Famboranet e sobre tudo que a gente construiu, porque que é isso, mano, a gente construiu isso junto e foi do caralho, foi muito louco, e eu quero ir no Bocas de novo, então o nosso rolê pessoal vai ter que ser lá em Florianópolis, mano.
Pode deixar, agora eu moro mais perto do Bocas ainda.
Sério? Sério mesmo?
É tipo 2 minutos de diferença, mas sim.
Caraca, mano.
Porra, 2 minutos é sacanagem.
Só não falar
é 2 minutos na escala de 5.
Não, 2 minutos...
Se não tiver bom aí.
Diminuiu 2 minutos. Não que agora eu estou a 2 minutos, né? Mudou 2 minutos só.
Ah, dava pra ir andando, então, foda-se.
Sempre dava. A gente voltou andando.
Pra ir andando, né?
A gente voltou andando pra casa, velho.
É porque a gente teve que fazer uma digestão ali calibrada, né? Porque, porra...
Não, é porque chegou na hora de pagar a conta, alguém falou assim, ih, caralho, não trouxe meu cartão que tava com dinheiro. Não, não vou poder pagar o Uber. o táxi.
Foi.
Porque na época não tinha Uber.
Caro. Né? É, não tinha Uber em Floripa, mano. Quando a gente foi pra lá, velho. É verdade, tava pra aprovar a lei, que eu lembro que você comentou isso aí com nós, mano.
É, foi bem depois, assim, que o Uber foi aprovado lá em Floripa, velho.
Quando você quer, qualquer distância é andável, pô. A FIFA deu prêmio de torcedor do ano pro cara que chama Marivaldo. Ele, todo jogo do esporte, ele anda mais de 60 quilômetros atravessando 3 cidades pra ver o jogo. É. E volta a pé também. E não aceita carona. Se as pessoas no meio do caminho oferecerem carona, ele não aceita.
Aí então, é maluquice.
Ele é idiota.
Merecido prêmio.
É, e tu, qualquer Danilo? Qualquer distância andável, se quiser.
Qual o seu maior orgulho por conta do Fórmula
Net? O Fórmula Net, né?
Ah, porra.
Porque a gente construiu um negócio violento, assim. Realmente gigantesco. Você falou lá de ser o SB Nation brasileiro.
Porra. Cadê os números, Dandan? Você quer
um... Ah, não, nem calma.
Não, vai te foder, velho.
Para com essa porra. É, não tem nem como dar uma estimativa real, porque a galera nem percebe quando isso acontece. A gente teve uma transição de servidor violenta, assim. É, a gente teve que trocar o sistema de armazenamento lá do site uma vez, e depois trocar a fonte de onde saiu os podcasts, sair do servidor do Fórmula Net e ir pra outro, e nisso aí a gente perdeu uma cacetada de estatística. Não tem a menor condição de dar um número aproximado aí. Eu diria que o site, a gente chegou meio perto ali de 1 milhão de download no total, tá? Mas não, já mas eu teria uma estimativa real, assim, do que aconteceu. É, construir o Fórmula Net foi foda, porque não só a gente começou a melhorar um monte de coisa, eu particularmente eu aprendi todos os processos de produção de um podcast, se eu quiser. Consigo organizar uma pauta, fazer uma gravação como apresentador, como convidado, tal. A gente consegue editar, publicar e tal. E o mais incrível disso é que qualquer um de nós quatro consegue fazer esse processo inteiro, se quiser. Tá? Todos nós passamos por todas as fases do processo, e isso eu acho que é essencial. Foi na marra. A gente percebeu que não ia dar pra deixar o Kodoji fazer tudo nesse sentido. Não era só aparecer ali, falar na gravação e ir embora. É, eu vi quando realmente você estava progredindo, eu acho, foi a primeira vez que eu realmente discuti uma pauta com Betânia. Mas assim, a gente tá gravando e o assunto foi ficando quente a ponto de discussão, sei lá, Skip Bayless contra Stephen A. Smith. De precisar o host intervir.
Vocês são melhores que isso.
Na minha cabeça, Beth, era alguma coisa. Era sobre o Johnny Manziel, mas provavelmente.
Nossa,
provavelmente não é. Senhora. Porque eu sempre fui hater.
Faz tempo, então, hein? Faz tempo.
Eu sempre fui hater. Quer dizer, sempre não. Desde quando ele começou a jogar pelo Browns. Que eu sempre achei que ele era uma coisa que o Browns precisava ali, um holofote e tal, mas. Saiu completamente pela culatra, tipo. É. Então, construir toda essa história, aprender mesmo todos esses processos, otimizar os processos que a gente fazia, foi muito maneiro. Nessa construção de rede, dar espaço pra uma galera incrível fazer, um monte de gente que não fazia ideia de como é que dá pra fazer um podcast, e chegar pra essa turma e mostrar o quão tecnicamente fácil é de fazer. Basta que você tenha algum planejamento e conhecimento do que você vai estar falando. Tem gente que faz sem conhecimento mesmo, mas fica pra depois. Então, abrir toda essa oportunidade foi incrível, e isso deu uma quantidade de conexões, assim, que não tem como não se orgulhar, cara. O Fórmula Net foi sucesso de crítica por muito tempo. As pessoas, quem tá nesse meio de produção, reconhece o Fórmula Net como uma grande coisa. Cada uma das pessoas que, como público, vinha pra gente dizer que, pô, é muito maneiro, eu escuto sempre... É muito diferente do que a gente ouve de outros programas e tal. Isso sempre deu um quentinho no coração. Então, uma das mensagens finais é: todo projeto que você curte, vai lá pro produtor dizer que você realmente gosta. Inclusive, se você puder ser muito específico, seja, tá? Ele vai adorar saber exatamente o que você tá curtindo, o que ele tá fazendo.
Eu ia reforçar essa mensagem aí, Danilo, de que se você gosta de algum produtor de conteúdo, e principalmente um produtor de conteúdo que não tem uma equipe profissional por trás, sempre que possível, cara, dá um feedback, participa. Isso às vezes muda muito a perspectiva do cara, tá ligado? Faz ali o...
Até aquele like RT que o cara tá sempre pedindo, até isso. Aquele 5 estrelas, vocês não fazem ideia.
É, às vezes a pessoa fica meio desanimada, pega e fala assim, pô, velho, adorei tal trecho do programa, por exemplo. Adorei que vocês falaram disso, sabe? Pega e faz isso, velho. Ajuda muito, dá muita moral, de verdade, assim. quando a gente recebia elogio, a gente ficava muito feliz, velho, sabe? E a gente recebia elogio o tempo... É que eu não quero exibir, né? Senão vai parecer assim, nossa, a gente recebia muito elogio. Não, eu tô querendo dizer assim que quando o pessoal notava o nosso trabalho e falava com a gente, né? Ou você conversar com o produtor de conteúdo, com a pessoa que tá criando um conteúdo, puta, é foda demais, velho. É muito maneiro. Pode ser, às vezes pode até ser uma crítica construtiva, pô. Assim como antes a gente falava muito palavrão no podcast. Teve um cara que colocou como uma crítica no iTunes, olha, eu acho que vocês falam muito palavrão e tal. Eu escuto com meu filho que tem 9 anos e eu acho que vocês poderiam falar um pouquinho menos. E a gente mudou, assim. A gente era muito, parecia adolescente, cara, sabe? De querer falar palavrão o tempo todo. E a gente deu uma boa mudada nisso, velho. Então, às vezes uma crítica construtiva, falada numa boa, assim, né? Esculachar, funciona também. Participa! É isso.
Sim, sim. A história do ouvir um podcast parece que você tá numa sala conversando com aquelas pessoas, é válida. Essa é a sua forma de falar também. Não é sempre escroto quando você tá numa roda de conversa, todo mundo participando, mas tem uma pessoa que tá só ouvindo. Você não se sente um pouquinho incomodado com isso?
Um pouquinho.
Sabe? Nem todo mundo fica confortável pra falar, mas...
Essa pessoa normalmente não é muito legal, cara. Eu acho que você... Inclusive, se você, mano, tem uma pessoa que faz isso na sua roda, se afasta dela.
Não, peraí, velho. Porque eu peraí, velho. Eu sou um pouco assim também, principalmente pessoas desconhecidas, velho. Peraí, não me afasta não.
Não, mas aí, calma. Você é um cara bom de papo, pá, relaxa. Não é disso que a gente tá falando. Tô falando de gente esquisita. Você sabe do que eu tô falando. Gente esquisita.
Então, assim, no lance do elogio, por exemplo, se você mandar um elogio pro Casimiro, que hoje é o grande expoente do conteúdo nacional em qualquer nicho, você meio que vai estar perdido num mar de interações ali. Ele não vai ser muito difícil ele te ler, tanto no chat ao vivo quanto em rede social. Se você manda pra aquele podcast que tem 10 ouvintes, 25 seguidores, irmão, você tá fazendo o dia do cara, pô. Às vezes você tá fazendo um mês da pessoa. Então, demonstrem carinho aí com essa galera.
Não é pra... Ó, só pro pessoal entender, não é pra deixar de demonstrar carinho pro Casimiro também, ou pra qualquer outro que seja grande.
Não, jamais.
Mas faz isso com o pequeno também, tá ligado?
Também,
porque a diferença que vai fazer pro cara pequeno é, às vezes, é muito maior. E não é porque a gente acha que, sei lá, pro Casimiro não faz diferença. É porque, às vezes, ele não consegue ler. É um fluxo tão grande de gente que, às vezes, como o Danilo falou, vai ficar perdido no meio de outras interações. Mas o cara que é menorzinho, ele vai ver, velho. Pode ter certeza.
Bem, não só com carinhos, com palavras, mas com dinheiro também, se possível. Claro, né? Tendo condição, apoia também o seu produtor de conteúdo independente, porque a gente acabou não adentrando essa seara, mas muitos estão sobrevivendo por conta disso. Então, realmente, é muito importante. Pra continuidade mesmo do projeto, né? Poxa, gosto tanto de ouvir aqui o programa X. Beleza, mas dá trabalho também. Tem que construir pauta, tem que, né, eventualmente chamar convidado, tem a gravação, tem a edição, tem uma série de processos, tem servidor, tem uma série de coisas que podem ser apoiadas mesmo com, cara, R$5, R$10. Claro que a situação financeira do país, né, não colabora, não ajuda, mas se você tem condição, o faça mesmo.
Então, pra mim, o principal foi essa construção, assim. Se for perguntar de trabalhos do podcast Fama na Net, tem um monte de coisa que foi muito maneira, pô. Sei lá, a série de preview do ano passado, 32 programas pra 32 franquias, foi incrível. Trabalho do cacete e o resultado eu curti bastante. Então, e quando você começa a ver também o tanto que o que você fez foi ecoando, assim, e mexendo nas estruturas, não é... Aí não precisa de modéstia. Quando a gente começou, os programas literalmente entravam em férias. Saía de férias em fevereiro, depois do Super Bowl. Dava alguns episódios ali na época de draft, porque é um assunto relevante que motiva muitas pessoas. As pessoas ouvem muito mais programas de draft do que programa de jogo mesmo, tá? Fiquem sabendo disso. Depois dava outra pausa em maio e voltava ali em final de julho, começo de agosto, pra preview de temporada e aí tocar a temporada. A gente começou a dar esse gás de toda semana com jogo ou não ter programa, e a gente começou a ver que programas novos foram entrando com essa mesma mentalidade. Os programas que já estavam rolando foram vendo que dar pausas tão grandes não era tão legal pra eles, então isso foi muito maneiro. E às vezes em que a gente convidou pessoas, elas disseram, porra, eu só assisti os jogos, mas aí eu comecei a ouvir vocês e comecei a ver maneiro, a achar maneiro, ver que era uma parada que eu podia fazer e me inspirou a começar o meu também. Isso é incrível, pô. Isso é fantástico. Não tem palavras pra descrever o quão incrível é isso. Então, em resumo, é esse que é, o orgulho. Construir o Fumble na Net, né? Quantas vezes a gente não já disse em programas aqui o tanto de trabalho que eu coloquei nessa história. Isso é verdade, pô. Não tenho por que tá mentindo ou omitindo isso aí de vocês. Teve muito, muito trabalho meu pro site ser o que ele é hoje. Então, é claro que eu me orgulho do que é o Fumble na Net. Quando eu tive um papo essa semana com o Bruno, da AudioEd, a galera que tem uma parceria aqui com o Fumble na Net, cedendo inclusive o servidor onde está hospedado os programas. E ele tava me dizendo, porra, eu saí de licença paternidade. Um abraço pro Bruno, inclusive. Eu saí de licença paternidade, quando eu volto é você que tá abandonando o filho, pô? Que isso? O que tá acontecendo? Que negligência é essa? Então, em resumo, é isso. E em resumo, é dizer pra vocês que, embora este programa esteja acabando, o Fumble na Net enquanto um podcast, porque ele acabou virando dois braços, né? Um podcast e um site. O site vai continuar no ar, tá? Os projetos que vocês estão acostumados a ouvir aí do seu time favorito, os projetos do Rebatida falando de MLB, a NHL Brasil, a Icecast, Tic Tac Go e tal falando de hockey, o Noaro falando de NBA e tal. A estrutura inteira continua, tá? Tem uma outra galera que vai vir pra administrar isso aqui. Um abraço pro Thiago, inclusive. Mas a gente, enquanto Fumble na Net Podcast, é o que tá encerrando por aqui.
E isso não é um adeus em definitivo 100%. Porque a gente não sabe se daqui a 5 anos a gente não volta pra fazer um revival.
Tipo, em breve, skate na neve.
A gente não sabe se daqui a 5 anos, sei lá, a gente não faz um revival igual Backstreet Boys, né? Vai que as coisas dão
vai
muito certo.
Vai que daqui 5 anos a gente tá milionário
muito errado.
E tá tipo orando na gringa.
É, pô. Vai que as coisas dão muito certo ou muito errado, né? A gente volta com o Fumble na Net, velho. Nunca se sabe.
Vai que vira a turnê de despedida do Scorpions.
Isso! Que todo ano rola, né?
Todo ano tem The Feral Tour.
É, então é isso, gente.
Isso, mas essa fase, basicamente, encerra por aqui.
Oi, gente, tudo bem? Eu não acredito que essa vai ser minha última gravação com vocês no Fumble. É muito estranho falar sobre o fim, mas eu acho que é necessário. Ao mesmo tempo, é sempre bom pra começar novas coisas. Aqui é a Mayara, gente, tudo bem? É isso, o nosso podcast vai acabar. Mas, como eu sempre digo, não é o fim, é só uma virada de capítulo, né? Na nossa história. E a história do Fumble é incrível. Das todas as coisas que eu pude vivenciar com o Fumble e conhecer o Vince Lombardi, que incrível que ele. Nunca pensei que eu poderia tirar uma foto com uma coisa tão bonita, tão perto. De conversas que a gente teve, de livros que eu li pra causa do Fumble, de tudo que a gente fez nesses anos, nesses longínquos anos que parecem que não passaram em 5 segundos, ao mesmo tempo parece que foi uma vida inteira. Foi incrível, incrível, foi maravilhoso poder gravar. E agora a gente vai mudar um pouquinho, né, de áreas, a gente vai cada um seguir seu caminho. Ao mesmo tempo, nós fizemos grandes amigos, nós continuamos conversando, vai ser tudo ótimo. O site vai continuar em novas mãos e a gente vai continuar vivendo. Claro que nós não vamos continuar com o podcast, mas a vida continua e nós estaremos aí também falando de futebol de uma forma mais... Nós em casa mesmo, não necessariamente gravando podcast, falando no podcast, mas vai ser incrível ainda. Continuaremos com nossos capítulos, nossas histórias mais pra frente. E nos veremos algum dia, não é? Eu amei fazer parte do Fumble, eu amei todas as experiências que eu tive e eu vou sentir muita falta. Ao mesmo tempo, eu tô muito feliz e todos nós estamos seguindo os bons caminhos. E nós não estamos parando porque não queremos mais ou... ficou ruim, ou alguma coisa aconteceu, não. A gente tá parando porque a vida mudou e nós todos estamos vivendo outras partes e vivendo outra história nossa. Nós estamos felizes. E cada um de nós tá seguindo o nosso caminho e às vezes quando a gente segue os nossos caminhos, o tempo fica pequeno. Mas o amor que eu vou ter por vocês vai ser sempre o amor que eu vou ter pela oportunidade que eles me deram e todos os momentos que a gente passou dentro do Fumble vai ser incrível e vai continuar pro resto da história. Tchau, gente. Até uma próxima. Beijão.
com isso a gente se despede de vocês, nossos ouvintes. Deixa ali, como o Beth falou mais cedo, manda uma mensagenzinha, seja no nosso grupo no Telegram, seja no Twitter, onde você encontrar a gente, em @fanbonanet, e deixa lá sua mensagem de o que você gostava da gente, quando você começou a acompanhar a gente, deixe sua despedida.
Seu momento preferido.
Né? Enfim, dá aquela participadinha aí, daquela despedida pra nós, certo?
Fala tchau pra gente, pô, a gente é legal, cara.
É isso, fala tchau pra gente. Então é isso, né, pessoal? Acho que encerramos aqui o nosso último Fanbol na Net. Esperamos que vocês tenham gostado. E é isso.
Tchau, gente.
Beijo, mãe. Beijo. Grande abraço.